Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. Foram 75 minutos de confronto entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Por vezes, confronto muito vivo e com muitas interrupções. Falou-se das polícias, de governabilidade, de impostos, de habitação, saúde, de pensões e também se trocaram muitas acusações sobre quem estava ou não melhor ou pior preparado para governar. Ao longo das últimas semanas, os portugueses puderam ficar a conhecer melhor os líderes dos diferentes partidos, alguns dos quais estreantes, e também muitas das suas propostas. E apesar de ainda faltarem os debates que vão juntar todos contra todos no mesmo palco, o natural é que agora a atenção se foque mais nas ações de campanha, na contagem decrescente para o 10 de março. No contracorrente de hoje, vamos fazer o balanço destes debates e, sobretudo, do debate de ontem e procurar perceber o que pode ou não mudar quando os líderes vierem mesmo para a rua. José Manuel, bom dia. Gostaste desta ronda de debates?
Eu gostei mais da ronda de debates do que do debate de ontem. Eu gostei mais da ronda de debates porque acho que essa ronda de debates teve alguns que foram esclarecedores, quer do ponto de vista dos conteúdos dos programas dos partidos, quer do ponto de vista da natureza dos líderes, quer do ponto de vista daquilo que possa vir a ser, digamos, as diferentes configurações parlamentares pós 10 de março. E depois houve outra coisa que também, para todos os efeitos, é importante. Nós entramos para este ciclo de debates com muitos líderes que eram novos, portanto, no sentido em que nunca tinham, não tinham sido líderes partidários antes, era a sua prova de fogo, a sua possibilidade de eles se mostrarem aos portugueses, e acho que podemos dizer que acabamos este ciclo de debates a conhecê-los melhor do que os conhecíamos antes. Na realidade deles, e desse ponto de vista, houve algumas surpresas mais positivas do que outras. Mas nós falamos já um bocadinho disso no final da semana passada, indo ao debate de ontem. Eu, porque é que não gostei do debate de ontem? Talvez seja um animal raro entre alguns pessoas que fazem estes comentários, que gostam muito do combate de boxe. Eu acho que o combate de boxe tem piada, mas eu, num debate com aquelas características, e estando nós a falar de duas pessoas que querem ser primeiro-ministro, era importante ter percebido melhor as diferenças programáticas entre eles, e não apenas saber se um é mal preparado e o outro é refletido. Portanto, é evidente que essas coisas também podemos discuti-las, debatê-las, mas estamos no domínio do combate de boxe, porque ali nada é muito substantivo, digamos assim, até porque não houve que eu tivesse percebido gafes no sentido de falsidades absolutas muito evidentes.
As chamadas arguladas.
As chamadas grandes arguladas. Isso não houve, houve falhas, houve lapsos, houve questões pior conseguidas, mas ninguém se espalhou ao comprido, como às vezes acontece em alguns destes debates. Dito isto, porque eu digo isso? Por exemplo, um dos temas que mais se tem discutido no que se respeita às soluções para o sistema de saúde é se devemos ou não proibir, criar um sistema em que os médicos ou têm que pagar ou não podem sair do país, ou não sei o quê. O que é que falou sobre isso no debate? Praticamente nada. Tem-se tido isto no que respeita ao programa do Partido Socialista. No que respeita ao programa do PSD, Luís Montenegro ainda tentou falar da solução de Cascais, por exemplo, onde há uma complementariedade pública ao privado impulsionada pela Câmara. Mas aí foi o moderador que não deixou. E ele também não se impôs ao moderador. Portanto, e desse ponto de vista, coisas que... só estou a dar estes dois exemplos da saúde, que é uma área que me apaixona e que eu sigo muito, porque me parece que para muitos eleitores que não estão propriamente a seguir a política, não fazem de seguir a política ao seu dia-a-dia, e seguir os programas, e não estão a ler os programas partidários todos, e não, enfim, vão com muito apanhando aqui uma coisa aqui, outra coisa acolá, estas coisas são importantes. Eu vou contar. Recentemente eu estive com uma pessoa que é uma pessoa qualificada, não é um eleitor classe baixa, é um eleitor de classe média, quase classe média alta, portanto, curso superior, profissão diferenciada. Esteve-me a dizer que foi fazer o nosso votómetro e havia muitos temas que estão no votómetro sobre o qual essa pessoa não tinha opinião. Portanto, porquê? Porque, de facto, é alguém que não está a seguir a política, que não lê a comunicação social como nós lemos, portanto, que vive no seu mundo profissional, importante, apaixonante, com a sua família, mas não está ali a ver, olha, isto deve ser a pena, deve ser mais para baixo ou mais para cima, o contrato deve ser mais liberal ou mais estatista, não está a pensar nisso no seu dia-a-dia.
Uhum.
E mesmo em relação a uma coisa que é muito, aparentemente muito simples, que é um votómetro, essa pessoa nestes dias está mais interessada, está a seguir a atualidade. Portanto, ela olhou para aquilo, enfim, não falei com ela, não sei o que se passou, mas imagino que ela possa ter olhado para o debate de ontem e a certa altura não perceber porque é que estava a falar de milhares de milhões para aqui, outro de esforço fiscal para acolá, porque se não estando dentro de algumas das propostas, talvez tivesse dificuldade em perceber a que é que os partidos estavam a relacionar. Para os comentadores profissionais, não. Nós sabemos tudo o que é que eles pensam, sabemos quais são as propostas e só analisamos se deu o golpe baixo mais eficaz ou menos eficaz. Mas do ponto de vista da retórica, do ponto de vista... Portanto, eu estou a dizer isto do ponto de vista... Estaram a colocar nos sapatos do eleitor, olha, nomeadamente do eleitor indeciso, não é?
Portanto, os dois, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, dever-se-iam ontem à noite ter focado nas soluções para o país.
Os dois, e devo dizer que também a moderação, eu não gostei também da moderação. Acho que a moderação teve momentos maus e a gente, como são jornalistas, colegas nossos, muitas vezes não falamos disso. Mas eu acho que é preciso falar. Houve alturas em que foram interrompidos, quando iam a dizer coisas que me parecia ser interessante, portanto, e não puderam acabar.
Certo. Isso é um dos problemas em debates ou em qualquer... Ou às vezes até em entrevistas, ou seja, é como se quem está a moderar ou a debater não quisesse, pois que se comecem a explicar o que é que vão fazer e como é que vão fazer. Toda a atenção está centrada no insuflar, sobretudo se for de um debate, no insuflar da conflitualidade. Isso é mesmo, eu sei que há quem o faça, de uma forma mais desajeitada, e isso viu-se ontem, mas há de facto esse centrar muito, e não foi apenas naquele debate de ontem, isso nota-se muito. Se algum tenta de facto, seja à esquerda ou à direita, começar a explicar um pouco melhor como é que pensa fazer, não tem tempo, porque acabou, como ontem se dizia, uma expressão que se ouviu muito e que era muito desagradável, acabou o segmento. Já não temos tempo para isso.
Sim,
este
foi uma das coisas que me irritou particularmente, umas alturas que se fosse um eleitor comum, apetecia-me desligar a televisão. Não estou para estar a ver isto mais, quer dizer, então agora que ele ia começar finalmente a explicar, acabou o segmento.
Portanto, está a acabar o segmento. Está a acabar o segmento.
Portanto, deveria ter sido mais, em alguns momentos, mais respirado.
Quer dizer, não é um problema de ser mais ou menos respirado, é preciso, as pessoas não podem falar ali como se não houvesse amanhã, não é? Tem que haver pressão. Agora, a noção de que os protagonistas são os candidatos a primeiro-ministro e não os moderadores ou os entrevistadores é algo que às vezes falha. E a noção de que muitas pessoas querem saber mais coisas sobre ideias, sobre propostas, do que apenas aquilo que muitas vezes é a superfície. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que isto provavelmente vai ofender também muitos jornalistas, nomeadamente na área da política. O que é que está hoje na capa dos jornais? O que está hoje na capa dos jornais é que Pedro Nuno Santos anunciou que pode viabilizar um governo minoritário do PSD. Eu não sei se há muitos eleitores indecisos que vão decidir votar assim ao assado por causa dessa decisão. Mas interrogo-me sinceramente sobre porque é que ontem, por exemplo, quando ele disse isso, não lhe perguntaram então, mas vai viabilizar o governo do PSD minoritário, porque é que nos Açores não acontece o mesmo? Não estamos perante uma situação exatamente igual. Quer dizer, não disseram os moderadores, nem disse o Luís Montenegro. Uhum. Nem disse Luís Montenegro. Luís Montenegro disse que perdeu, olha, imensas oportunidades de dar ganchos e não deu. Portanto, eu acho que...
Tantos golos de baliza aberta que ele não marcou ontem.
Sebastião Bugalho, bom dia.
Bom dia.
Portanto, Luís Montenegro deixou muitos golos de baliza aberta para marcar, foi?
do ponto de vista político, ou seja, da perspectiva dos comentadores, como dizia o José Manuel Fernandes, eu acho que sim. Do ponto de vista dos eleitores, aí eu estou totalmente em sintonia com a perspectiva que trouxe para cima da mesa.
E sobretudo quando se puseram a discutir a votação do orçamento.
Sim, quer dizer, aliás...
A votação do orçamento, senhores.
Não se... Sei lá qual é o orçamento.
Pois!
Ninguém sabe qual é o orçamento. Bem, eu vou dar um exemplo de um golo de baliza aberta que eu até me irritei, disse, mas ninguém lhe disse isto em casa, ninguém o preparou para estas coisas. Foi, ele não devia, primeiro, é um golo de baliza aberta de uma situação que não devia ter sequer existido. Ele não devia estar a falar dos cortes de pensões. Não devia. Não é um terreno em que ele consiga, num debate...
E foi no fim, estragou a conclusão do debate.
Pronto. Não devia estar a falar disso. Mas se vai falar disso e quer demonstrar que o Partido Socialista queria cortar as pensões e depois deixou de cortar as pensões, há um documento que basta chegar ali e dizer assim, olha, senhor Pedro Nuno Santos, tome lá a leia, isto foi um relatório que o seu governo fez, que entregou na Assembleia da República para justificar um corte de 1.000 milhões de euros nas pensões. Porque há um documento entregue pelo Ministério da Segurança Social, um estudo fantasioso, um estudo fantasioso que foi entregue no Parlamento na altura da discussão do Orçamento de Estado para isso. Eu não percebo porque é que esse documento não reapareceu ontem. Porque era a demonstração de que havia uma intenção de fazer aquele corte justificada tecnicamente. Portanto, estava ali uma oportunidade, quer dizer, ele não devia ter levantado o problema, mas já que levantou, ao menos que passou o tema bem preparado como devia ter levado, não é? Não levou. Portanto, e eu por isso acho que ele perdeu muitas oportunidades e acho que depois a seguir no fim cometeu uma gafe, não sei se não vai sair, talvez seja a única gafe a sério do debate, que foi quando colocou quase ao mesmo nível, não foi bem ao mesmo nível, mas quase ao mesmo nível, José Sócrates e Pedro Passos Coelho. Não são a mesma coisa, quer dizer, não é a mesma coisa, claro. Portanto, e desse ponto de vista acho que, enfim, mas isso estamos a falar da giga-joga do debate. Dito isto, eu diria, e agora voltando um pouco atrás, voltando aos temas, acho que nós aprendemos algumas coisas, apesar de tudo, com esta série de debates e com o de ontem confirmámos isso. Primeiro, não há qualquer dúvida que, ao contrário do que aconteceu em 2019 e 2022, o Partido Socialista quer juntar os trapinhos com o Bloco de Esquerda e o PCP. E o LIVRE. Pronto. António Costa, em 2019, procurou emancipar-se, não rompeu a geringonça, mas procurou crescer à conta dos outros partidos e, em 2022, tratou de dar-lhes o golpe de misericórdia. E teve sucesso. E teve sucesso, conseguiu a maioria absoluta. Esse Partido Socialista, essa orientação, com Pedro Nuno Santos, não existe. E, aliás, percebemos que Pedro Nuno Santos, nessas campanhas, esteve contra. Esteve contra António Costa. Não queria esta orientação. Portanto, é bom, e isto é um aspecto que eu acho que, inclusive, Montenegro devia ter sublinhado. Portanto, aquilo que os eleitores poderão esperar de uma vitória do Partido Socialista é um governo com o Bloco e com o PCP, provavelmente com o Bloco e o PCP com mais força e mais protagonismo do que tiveram até agora. Há momentos do debate com a Mariana Mortágua, não ficar só por este debate, em que Pedro Nuno Santos chega a sugerir que as propostas do Bloco melhoraram os orçamentos de Estado e a governação do Partido Socialista. Não foi uma conciliação em que o Partido Socialista abdicou de uma parte da sua natureza para permitir a governabilidade. Não, Pedro Nuno Santos quase que estaria, que estava sentado na cadeira de Mariana Mortágua nesse momento. Pronto. O outro aspecto que, enfim, não sei como é que em termos eleitorais isso vai funcionar junto a alguns eleitores, porque são eleitores desse ponto de vista mais diferenciados e estes mais atentos à política, é muito evidente que aí já nem é apenas juntar os trapinhos, já trocaram mesmo alianças de noivado, Luís Montenegro e Rui Rocha, naquele início do debate. E isto, apesar de tudo, vamos lá ver, isto é clarificador para os eleitores. Eles sabem que, ou deveriam saber, ou devia ser claro para eles, que estamos a falar entre um bloco AD, portanto, que inclui CDS e PSD, mas é basicamente PSD e Iniciativa Liberal, com um bloco que será, tudo indica, sobretudo, Bloco de Esquerda e PS, ou melhor, PS mais Bloco de Esquerda. Enfim, o LIVRE estará sempre junto, os outros partidos pequenos estarão sempre juntos. Portanto, estes dias clarificaram isso. Clarificaram mais uma coisa que eu achei interessante e vou dizer, e provavelmente chocando algumas pessoas. Eu parece-me que a forma como Rui Tavares se foi colocando nestes debates, não sei que sucesso é que lhe vai permitir ter ou não nas eleições, há sondagens que colocam o LIVRE a ultrapassar o PCP, isso pode não ter reflexo em número de deputados, porque a distribuição dos votos é diferente, não é? Por ciclos eleitorais. Mas vai ser curioso ver se o PCP consegue manter a representação no Alentejo. Portanto, eu creio que pode estar em risco.
Bem, João Oliveira não foi eleito em Évora em 2022, por exemplo.
Sim, mas Beja, eu penso que Beja ainda foi.
Sim, sim. Sim. Estou só a dizer que essa queda já começou há dois anos.
Já começou há dois anos, portanto temos Beja, se o PCP desaparecer do Alentejo, é simbolicamente muito, muito relevante, não é? Já não está em Santarém, já não está em Porto Alegre, já não está em Évora, mas ainda está em Beja, que é, digamos, o Alentejo profundo, digamos assim. Portanto... Temos connosco o Henrique Raposo, que é
o Alentejo. Alentejo,
que até já escreveu sobre o Alentejo.
O resto é Beira.
Bom dia, Henrique Raposo.
Olá, bom dia.
E portanto, o Henrique acha mesmo que o Chega está a substituir o PCP no Alentejo?
Eu acho que estruturalmente, sociologicamente, é a grande mudança que estamos a viver neste momento, não só no Sul,
mas
em seja, o Algarve, o Alentejo, o Ribatejo e as periferias de Lisboa, o Chega está a substituir o PCP nos mesmos espaços sociológicos. Sim. Ou seja, neste momento nós temos os netos e filhos de velhos PCPs a votar no Chega. Não votariam Chega se não houvesse Chega, porque estariam na abstenção, no fundo, porque o PCP não soube arregimentar as novas gerações, não soube arregimentar as novas formas de trabalho. Sabia arregimentar os operários das fábricas da velha cintura industrial, mas não soube chegar às raparigas de trabalho no Corte Inglês, por exemplo.
A rapariguinha de shopping daquela famosa
exatamente, canção. Exatamente. Não soube chegar às novas formas de trabalho, aos call centers. E o Chega está a chegar a essas pessoas por várias razões. E para mim é a grande mudança que está em curso. Mas deixa-me pegar num ponto. Eu discordo um pouco do José Manuel Fernandes. Eu acho que é importante os jornais hoje darem destaque à ideia de que o PS valida um governo minoritário da AD, porque isso acaba de vez com o fantasma que foi criado nos últimos anos da política portuguesa. Que o não do PSD não era um não e que era um sim. Não, é um não. E, portanto, o que a AD está a fazer ao Chega foi aquilo que o PS histórico do Mário Soares sempre fez ao PCP. Há uma linha, há uma barreira inultrapassável, e não negociamos convosco, vocês estão fora do arco governativo. E é assim que deve estar. Aliás, eu acho que o Sebastião também assinámos um manifesto que juntou pessoas do lado de centro-direita há uns anos, defendendo precisamente isto.
E por causa dos Açores.
Não era por causa dos Açores.
Falava dos Açores, mas foi a propósito, caiu em cima da...
Foi uma leitura precipitada de quem quis criticar o manifesto, mas não foi essa a nossa intenção.
E, portanto, mas foi a oportunidade, acho, sabes que na política as coisas
sim,
são assim.
Pois.
Sim, mas nós não somos políticos, exato. Portanto fomos de boa fé.
E isso cria uma coisa curiosa, que eu acho que não sei se está a ser apanhado pelos observadores na sua maioria. Que é uma mudança histórica no mapa político português. Durante 50 anos tiveste o PS ao meio, era a charneira, na ciência política o PS é a charneira do regime. E quase tem um direito divino a governar. E tem tido, de facto. Eu tenho 16 anos de Expresso e só 4 é que não foram governados pelo PS. E nos últimos 36 é que não foram governados pelo PS. O facto de ser a charneira do regime tem dado ao PS um poder hegemónico. Tem a AD à sua direita e a extrema-esquerda à sua esquerda. Isso está a mudar. A AD, ou seja, o PSD, o CDS, o Iniciativa Liberal, está a ocupar o centro porque tem uma força nova à sua direita e toda a esquerda está a ficar acantonada e um pouco indistinta. Um dos efeitos da geringonça, para além da extinção do PCP, que está em curso, é um pouco a diluição, como está, aí concordo contigo, há um diluir das fronteiras entre o BE e o PS. A esquerda é um pouco a esquerda. E isso cria um problema agora cria um problema adicional para o BE.
Isso.
É que, neste novo mapa político, o voto útil à esquerda é muito forte. Porque as pessoas à esquerda podem pensar e bem, só vale a pena votar no PS. Porque tem duas direitas, o PS está a enfrentar duas direitas separadas.
Foi o que aconteceu em 2022. Votaram no PS.
Sim, mas agora,
há um fator diferente.
Mas agora há um fator, ele ao no fundo dizer que, e dar a entender que se vai casar com o Bloco, e portanto isso até pode melhorar um governo do Partido Socialista, está a dizer que, pelo menos nos círculos que contam em Portugal, tanto faz votar num como no outro, porque no fim eles casam-se. Portanto, não é, no fim, não há governo, não tem uma crise.
Espera, mas o PS tem que ganhar. E o PS, ao dizer que... para mim, a grande como é que eu ia dizer? Ilação que podemos tirar dos debates é isso. É o Montenegro, no debate com o Ventura, aquele debate foi tão forte, impactante, que levou o BE e o PS a aceitar a narrativa da AD. Quero o líder do PS, quero a líder do Bloco, no debate com o Ventura, disseram-lhe na cara: você esqueça, você está em um canto, você está na mesa das crianças, nem o PS tem que ter nada consigo. E por isso que eu disse na altura que quem venceu esses debates foi Montenegro, sem lá estar. Porque isso dá ao PSD um novo acesso ao centro, que não teve obviamente em 22, quer dizer, com o Rio, com o Rio era impossível, não é? E portanto, eu acho que isto cria aqui um novo paradigma. Eu não sei que resultado vai ter, não sei se o Montenegro é o líder com a chama necessária para aproveitar esta nova centralidade, mas que é uma estrutura nova.
O Pedro Santos chegou a ter um discurso, e teve esse discurso, ele só verdadeiramente usou no debate com Rui Tavares, que foi: as suas ideias são muito interessantes, mas só conseguimos aplicá-las se o PS ganhar as eleições.
Foi assim com o Livre, foi assim com o BE.
Não, ele já não repetiu isso com o Bloco. Ele com o Bloco foi muito mais... ele foi quase encantatório entre ele e a Mariana. Não repetiu esse não só não repetiu essa frase, como várias vezes deu a entender que o apor do Bloco tinha sido muito bom para o Partido Socialista. O que é exatamente ao contrário, o que é exatamente dizer... Bem, se vocês concordam mais com as ideias do Bloco do que com as ideias do Partido Socialista, não vale a pena virem votar no Partido Socialista só para salvar a honra do convento. É evidente que falta a campanha toda, e na campanha nós já percebemos uma coisa, que, por exemplo, em 2022, uma coisa foram os debates, outra coisa foi a campanha. Sim. E na campanha o Partido Socialista foi muito, e António Costa em particular, foi muito eficaz.
O Jerónimo Sousa tinha sempre imenso sucesso nos debates. A sua empatia, empatia popular.
Correu-lhe catastroficamente com António Costa em 2022, catastroficamente. António Costa, ele até estava atordoado nessa altura, Jerónimo Sousa. E eu devo dizer uma coisa, ao contrário do que algumas pessoas têm dito e das classificações que aparecem um pouco por todo lado, eu creio que o problema do PCP não é Paulo Raimundo.
Pois não.
O problema do PCP é o PCP. O problema do PCP são as ideias do PCP. São as ideias do PCP mesmo. Sim. E Paulo Raimundo, aquilo que, apesar de tudo, ele até é articulado, até é relativamente simpático. Agora, tem um problema. Tem ideias que já não lembram um caracol.
Posso contar-me?
Ali, a entrevista que ele deu aqui ontem de manhã, tem umas saídas... Uma pessoa estava a ouvir e dizia: mas em que planeta que ele vive?
Posso contar uma história? Posso contar uma história muito...
Em que sistema solar é que ele vive? Já nem é planeta.
Posso contar uma história? Dá para não gostar dele.
Posso contar uma história?
Não.
Posso contar uma história que revela o que é o Paulo Raimundo e o PCP. No dia em que o Paulo Raimundo foi apresentado como líder do PCP, eu estava com os meus tios PCP desde sempre, a velha guarda do PCP aqui da Cintura Industrial de Lisboa. Estávamos num almoço familiar de Natal. A notícia aparece e... este tipo, ninguém sabia que era aquilo. E eu cheguei ao pé do meu tio Chico: ó tio, venha cá. O meu tio Chico é tropa de choque do PCP, sempre foi, um abraço para ele. E eu apresentei-lhe: quem é esta pessoa aqui? Eu não sei. Isto revela-se, o povo do PCP, militante a sério, não sabia que é o Paulo Raimundo. Obviamente que é um erro de casting tremendo, mas revela como o PCP funciona. Aquilo é, tens de cumprir não sei quantos critérios internos que são insondáveis para quem está cá fora na realidade. E, portanto, o destino do PCP, estava a dizer aqui ao Sebastião, fiz uma aposta com um amigo meu, mas que é bastante séria. Se o PCP eleger dois deputados, eu pago-lhe um almoço, onde ele quiser, PCP está, de facto, numa trajetória de decadência total. Repito, está a ser substituído pelo Chega enquanto voto de protesto e de ressentimento
social. O teu tio não vai trocar o voto, não vai votar o tom de ninguém.
Eu posso perguntar, mas eu estou convencido, eu sei que, sociologicamente, os mesmos passos que deviam ser do PCP, que eram historicamente do PCP, votam no Chega. Ou seja, as gerações mais novas estão com o Chega. No Alentejo, na periferia de Lisboa. Resta saber uma coisa, e isso eu não tenho maneira de saber, se não haverá transferência direta de voto. Se alguns comunistas estão tão desiludidos com o partido por causa da geringonça, porque foi o fim da pureza do partido, eu ouvi muitas vezes, o partido não foi feito para aquilo, para ser uma muleta do PS, se isso não vai provocar uma transferência, alguma, é uma hipótese, não estou a afirmar, é uma hipótese que eu gostava de estudar, por bem vistas as coisas. Nós vemos o programa, as políticas do Chega, são muito parecidas com as políticas do PCP, quer na economia, a vulgata económica do Ventura é a vulgata económica da extrema-esquerda, sim, e quer no racismo, quer no racismo. Com... Eu gostava que uma vez os jornalistas fizessem uma história das câmaras do PCP com as populações chiganas deste país. É uma história de conflito que está por estudar e de enorme conflito.
Sim, ainda bem.
É notícia de vez em quando, nomeadamente o muro em Beja, enfim, tem sido falado.
Aliás, uma das últimas sondagens do Pedro Magalhães, o eleitorado do PCP era obviamente o mais xenófobo, aparecia à frente do Chega.
Não me surpreende, não, e a ti também não, que escreveste sobre o Alentejo. Portanto, enfim, o povo alentejano votava PCP, era vermelho, tinha essa tradição que tinha a ver com questões muito sociais, mas havia uma coisa que agora eu não vou ao Alentejo com muita frequência, não tenho raízes alentejanas, mas eu recordo-me, quando fazia muito esse caminho das pedras, que havia uma coisa que diferenciava muito claramente, estamos a falar de uma coisa há 30, 40 anos, o norte do sul. É que no Alentejo não havia mulheres nas tabernas. E no resto do país esse problema já estava vulgarizado. Estás a dizer que sim com a cabeça, Henrique?
é um retrato... Ainda hoje é assim. Ainda hoje, infelizmente, é assim.
Deixem só dar-vos um dado que foi enviado agora pela redação. O debate de ontem foi visto por 2,8 milhões de espectadores.
Curiosamente, menos do que há...
Exatamente. O debate António Costa-Rui Rio de há dois anos foi visto por 3,3 milhões de pessoas. Poderá ser explicado este resultado pelo jogo de ontem da Liga Portuguesa entre o Sporting e o Moreirense, que o Sporting ganhou por 2-0. Vamos abrir.
Não, ontem nas redes sociais recebi muitos memes a dizer o debate de hoje à noite é para as eleições de maio e o Sporting está com vantagem.
Não, já perceberam que temos em estúdio o Sebastião Galho e o Henrique Raposo. Vamos abrir o debate aos dois. Sebastião, esta ronda de debates foi esclarecedora?
Eu não diria que terá sido muito esclarecedora do ponto de vista das políticas públicas. Aliás, o debate de ontem foi talvez o zénite disso mesmo. Aí concordo totalmente com o José Manuel Fernandes. Mas há um ponto que ficou esclarecido, que tem a ver com uma mudança que o Henrique Raposo detectou na análise que acabou de fazer, que é a questão do Chega. Tanto o Bloco de Esquerda como o PS abdicaram da sua estratégia de campanha inicial, que era confundir a direita democrática, portanto a AD, o PSD, o CDS, com a extrema-direita, tanto que o Chega. Isso já não é a estratégia da esquerda. Eu acho que era muito interessante nós debatermos porquê, o que é que mudou, o que é que aconteceu desde o início do ciclo político, portanto, desde 7 de novembro até agora, portanto até meio de fevereiro, para a esquerda ter desistido de colar a direita de André Ventura à restante direita, porque é que a esquerda parou de fazer isto? Eu acho que é interessante perguntarmos porquê. Eu acho que essa é uma grande mudança que ocorreu nos debates.
Fiz alguma resposta já?
Acho que tem a ver com os Açores e acho que tem a ver com o facto, e aí já não concordo tanto contigo, e acho que tem a ver com o facto do PS ter percebido que ter contribuído para a normalização do Chega durante meses e meses, dizendo que o Chega e o PSD eram praticamente a mesma coisa, começou a devorar o próprio PS. Essa é que é uma das grandes mudanças.
Em que sentido?
Não, porque repara, O Partido Socialista durante achou que taticamente era benéfico para, para as suas ambições eleitorais misturar o PSD com o Chega, confundir as duas forças políticas, a direita mais democrática, a direita mais ao centro e a direita mais além do centro, mais extremada. Porque achou que isso lhe garantiria uma perpetuação no poder. Uhum. Isso era, foi evidente para todos, todos o dissemos. O que se começou a ver é que o Chega começou a ter sucesso muito para o lado da direita. Começou a apanhar descontentes, abstencionistas, talvez até descontentes com a maioria absoluta, não só descontentes com o Partido Comunista, como estava a dizer o Henrique, mas também, eu diria, descontentes com o estado de coisas do regime. O Marcelo Rebelo de Sousa viu isso antes de toda a gente quando disse, num festival de podcasts do Expresso, veio dizer que o Chega poderia ser primeiro só uma ameaça para a direita democrática, mas acabaria por ser um desafio para todo o regime, inclusivamente para os incumbentes, portanto para o PS. E o PS talvez tenha percebido disso, porque percebeu que o Chega, se estiver normalizado, isto é, se estiver confundido com a direita democrática, também acabaria a devorar parte do seu sucesso eleitoral. Eu acho que isso é uma mudança que assistimos nos debates. Depois também me parece que há algo que Luís Montenegro, apesar, no meu entender, politicamente, ter perdido o debate de ontem, pelos tais golos de baliza aberta, onde não chegou a rematar, parece-me que há duas coisas que são oriundas da estratégia original de Luís Montenegro, desde o Congresso da Almada, e que ele conseguiu não só suster, como até fazer crescer durante os debates. São duas coisas. Primeiro, é uma estratégia de recentramento do PSD, isso é bastante claro. Um discurso virado para os pensionistas, para os mais velhos, para os funcionários públicos, para o SNS público, universal e gratuito. Portanto, há um recentramento claro do PSD. Nós podemos discutir se é genuíno ou se é útil, mas esta é a estratégia dele e ela está aqui à nossa frente. Temos que ver como ela é. E ele consegue preservar esse recentramento ideológico. Esse era um dos grandes desafios do debate de ontem. Por isso é que eu acho que ele...
E por isso é que se calhar era bom, deixa-me só fazer este pequeno parênteses, por isso é que se calhar é bom termos Iniciativa Liberal de fora da AD. Ao contrário do que as pessoas dizem. Porque aquilo que hoje de manhã disse aqui o Rui Rocha, na entrevista que deu, em que falou de diminuir o tamanho da função pública, falou de rever o modelo de pensões, provavelmente ninguém seria capaz de dizer se tivesse tudo amalgamado na AD.
Olha, eu que fui um crítico da Iniciativa Liberal pôr de parte essa possibilidade logo de início, dou razão aqui ao José Manuel Fernandes, porque de facto esta estratégia de recentramento do PSD abre um espaço para os liberais que faz sentido e que torna a democracia mais viva. Portanto, reconheço razão e admito o erro. Mas para dizer o quê? Manter uma estratégia de recentramento do PSD, tentando afastá-lo do Chega e do período da Troika ao mesmo tempo, era muito difícil. A estratégia de Luís Montenegro depende da sobrevivência desse posicionamento. E ele conseguiu fazê-lo ao longo dos debates e, sobretudo, contra adversários muito difíceis, nomeadamente Pedro Nuno Santos. Luís Montenegro pode ter perdido o debate de ontem, mas a sua estratégia não foi derrotada. E Montenegro também conseguiu outra coisa.
Ainda que no final do debate tenha sido debatida a questão das pensões e para muita gente não tenha ficado claro qual teria sido o papel do PSD
certo,
no
mas
passado.
Mas nas questões do Estado Social, eu não acho que Luís Montenegro tenha perdido o debate de ontem e acho que essas questões são fundamentais, mesmo para terminar o meu raciocínio. E Luís Montenegro, além de ter conseguido preservar a sua estratégia de recentramento do seu partido, também conseguiu outra coisa que era muito importante para o PSD, que era remover, o Henrique e o José Manuel já falaram, que era remover o Chega da conversa. Ontem o Chega foi um ausente total do debate entre os dois principais partidos. Nós estamos a assistir a um recentramento não só do PSD, mas a um recentramento do debate político entre o PS e o PSD. Isso também é muito útil para Montenegro, porque torna mais fácil apelar ao voto útil a partir da direita, não tendo o Chega como concorrente na sua mensagem política.
Henrique, já disseste que foi importante haver esta ronda de debates. O que é que sobrou destes 26, 28? 20 e muitos debates.
Eu acho que esta ronda de debates foi a que mais me motivou. Talvez por achar que estamos num momento histórico de refundação do regime. Esta eleição marca um início e bateu numa conta certa os 50 anos do 25 de Abril. Nos 50 anos do 25 de Abril temos um momento onde, pelo que eu já disse, há um novo mapa político a aparecer. No outro ponto de vista, eu gostei imenso de perceber que os debates obviamente que é um grande produto televisivo, mas é sobretudo um grande produto familiar, democrático. Ou seja, eu vi muitos debates com os meus filhos, sei que as televisões têm dados sobre isso. é um tipo de...
Muitos debates aconteceram às 6 da tarde.
Às 6 mesmo, mas às 8 e às 9, ao fim de semana. Avô, pai e neto a ver a mesma coisa. É muito raro hoje em dia, seja o que for. E estes debates tiveram isso. Muitas famílias juntas a ver política, a falar sobre política, a debater ideias, a debater propostas. Eu acho que foi... eu tenho um... Eu percebo a crítica dos debates curtos, mas eu não sei como é que se podia fazer de outra maneira com 9 partidos.
Só sim, quem... já não há, desculpem dizer isto, já não há saco para essa conversa. Aí os debates são muito curtos e os comentadores falam mais do que os políticos. Isso é tudo conversa, que é, além de ser mentirosa, é falso. Os comentadores não falam mais do que os políticos, é absolutamente mentiroso, é falso. Não passa é aquela questão do politicamente correto, é como se contraem... As pessoas são contra a ML, também são contra os debates. É um novo politicamente correto. As pessoas já não têm coragem de bater nos políticos, porque têm que sempre que agredir uma claque. Bate-se naqueles que não têm claque, que são os comentadores. Não só é pouco democrático, mas é um bocadinho primário e básico, e mostra que as pessoas que o fazem não têm absolutamente mais nada para dizer.
Não estás a jogar em casa própria.
Claro que estou, mas alguém tem que o fazer, não é?
Helena, ias a dizer?
Não, é assim, hoje... A forma de ver televisão mudou e mudou para tudo. Quando nós vemos, por exemplo, o que era um genérico de televisão nos anos 70 ou 80, hoje era impensável. Por exemplo, aquela série que foi feita dos retalhos da vida de um médico, que é a partir do livro do Fernando Namora, o genérico hoje era impensável. Sim, sim. Tem uma duração inimaginável. Portanto, hoje em dia, a forma de ver televisão, aliás, nós já estamos habituados a ver nas séries, e se vê-se muito, começou por se ver, por exemplo, naquelas tipo CSI, já não é apenas um crime, tem de ser 3 crimes a decorrer em 3 cenários diferentes, com 3 equipas diferentes. Nós estamos muito mais rápidos, muito mais acelerados, e não se vai pedir aos debates entre políticos e candidatos nas democracias que sejam eles a voltar ao ralenti. Não estou a dizer que seja melhor, que seja pior. É sim, há outra forma de ver, e em 30 minutos consegue perceber-se muita coisa, porque não é ali. Nós estivemos todos com os olhos fechados até ao dia em que o debate começou.
Exato.
À espera de sermos informados sobre aqueles programas e, sei lá, e decidi que estamos a pensar a votar entre o Bloco de Esquerda e o PSD. Portanto, estamos ali para ver a Mariana Mortágua e o Montenegro e depois decidir no fim, então, se votamos na Mariana Mortágua ou no Montenegro. Não é esse tipo de decisões que um debate pode influir. Tem
então,
muito mais a ver na percepção, e sobretudo em relação aos ganhadores, mas não só, de se pode vir a ser primeiro-ministro ou não. Por exemplo, eu acho que Montenegro conseguiu, ao longo destes debates,
outra novidade, passar concordo com isto que ele está a dizer.
Uma imagem de primeiro-ministeriável, não é? Já não é apenas o patinho feio dos governos de
base. Até numa coisa que era fundamental, que é a relação da autoridade, até numa coisa fundamental, que é estabelecer uma relação da autoridade com possíveis aliados, mesmo que ele os rejeite, nomeadamente com André Ventura.
Claro.
Uma das coisas que toda a gente na direita dizia é só o Pedro Passos Coelho é que vai ter mão para negociar, conversar ou pôr Ventura no sítio. No debate, Montenegro mostrou que talvez também consiga fazer isso.
Basta assistir ao aquilo que não foi um debate, na minha opinião, foi uma conversa, uma agradável conversa entre Rui Rocha e Montenegro, não é? Para ver como passa por muitas coisas, pela maneira como se olham, pela postura. Portanto, houve ali um domínio. Em relação a Pedro Nuno Santos, o debate de ontem foi particularmente importante. Eu acho que ele não saiu de lá com um perfil primeiro-ministeriável, mas saiu de lá com um perfil de lutador, que era uma coisa que tinha estado mais ou menos acabrunhado durante boa parte da campanha. Portanto, tem muito a ver com isso. Nós percebemos também, por exemplo, noutros debates, como entre Mariana Mortágua e a líder do PAN, não é? Que há em territórios com eleitores comuns que o Bloco pode estar a ir buscar votos, porque Inês Sousa Real teve um fraquíssimo desempenho, não é? Portanto, nós temos um partido que só existe, na minha opinião, esta é a minha opinião, mas pagam para isso, para dar opiniões, por estranho que os meus filhos achem, às vezes, pagam para dar opiniões.
Põe ela.
Eles preferiam não...
Não, eu não é
preferir que não te paguem, mas às vezes preferiam não ouvir as tuas opiniões,
eles,
né? Se são bons filhos.
Eles dizem, quer dizer, eu tento explicar-lhes que eles não me dão suficiente valor naquilo que eu lhes digo, não é? Mas o Rui Tavares...
Faz parte de ser criança.
Mas eles já são crescidos. O Rui Tavares, a minha neta perguntou se falar era trabalhar, não é? é? Quando lhe explicaram o que era o trabalho da avó, ela perguntou muito operariamente, não é? Se falar era trabalhar. Portanto, mas nós vemos, há um partido que só existe porque o seu líder tem bom desempenho em debates. Nem sempre, nestes debates espalhou-se no debate com André Ventura, mas que é o Rui Tavares. Eu não consigo perceber o que é que eles propõem, em que se distinguem, mas o Rui Tavares tem
um partido com ideias simpáticas. Sim, repara, quando ele sai do domínio das ideias simpáticas e lhe vem à superfície a sua própria natureza, está ali contra o imperialismo americano, como aconteceu no debate com a Mariana Mortágua.
Mas quer armas para a Ucrânia.
Mas depois quer armas para a Ucrânia, que não sei de onde é que vem, a não ser dos Estados Unidos. Não é?
Sim, mesmo era muito estranho onde é que elas iam buscar.
Eu acho que se pode dizer, é justo dizer que o Rui Tavares esteve muito pior em 2024 do que em 2022.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, mas o LIVRE existe porque o Rui Tavares tem um bom desempenho. Um desempenho redondo que lhe permite capitalizar votos. Portanto, esta questão de dizer mal dos debates é como dizer que o tempo já não é como era. O tempo já não é como era. Não.
Ou o mundo está a mudar.
Pronto, isto já nada é como era. E, portanto, criou-se aqui É um bode expiatório, uma verdade conveniente, e eu acho que funciona. Agora, que muito daquilo que nós dizemos sobre os debates e o que vem aos debates, que é o resultado de, é óbvio, não é? Nós que vivemos numa bolha, que se calhar às vezes ainda é maior que a bolha dos políticos, é o seguinte: ontem estava toda a gente muito. Eu estive lá e atravessei a manifestação dos polícias. Tipo, para sair do que tinha de me ir embora, para a estação de televisão, para a CNN, para tinha de sair dali. Não percebo como é que foi possível chegarem ali àquele sítio, estarem ali naquele sítio. Acho que Pedro Nuno Santos esteve muito melhor a dizer que não se pode negociar naquelas... Quer dizer, que se tem de ter em conta que não se pode estar sob coação. Infelizmente não explicou que tudo isto...
E disse mais do que isso, desculpa interromper-te, Helena. O Pedro Nuno Santos parou o debate para dizer ao legado líder da direita democrática... A ordem é fundamental.
Exato.
Eu fiquei de queixo caído.
Claro, exato.
Foi uma coisa inacreditável, foi impensável.
Claro, porque nós tínhamos aquelas coisas do PS, esta não é a minha polícia, e outros desmandos assim, quando a polícia tinha de ter uma intervenção mais musculada. Mas, se querem mesmo um sinal de alienação, é que estamos todos muito incomodados com isso, mas ontem morreu uma criança, tinha 7 anos, foi baleada. E não houve.
No bairro da Bela Vista, em Setúbal.
Não houve. Ao meio-dia. Não foi assim uma coisa...
Gangues que ninguém sabe exatamente... Quer dizer, nós não sabemos exatamente quem são.
Dizem sempre, é uma rixa, e são rivalidades. Portanto, há uma parte do país para os quais não se olha. E não houve sequer... Quer dizer, ninguém se achou oportuno referir esta questão. Quer dizer, foi uma criança de 7 anos.
Mas calhar aí deveria ser Montenegro, não é?
Eu posso dizer porquê, quer dizer... Esse tema que invocaste agora é um tema clássico das minhas crónicas do Expresso, ou seja, olhar para o lado duro, violento, neste caso dos subúrbios de Lisboa, olhar com frieza, com realismo, e ao longo, agora menos, agora, mas no início... Era imediatamente rotulado disto e daquilo.
Sim, claro.
Securitário, fascista, racista, por aí fora. Por pessoas da tal bolha mediática.
Sim.
São pessoas que não andam nos comboios, não andam nos transportes públicos, não entram naqueles bairros. Eu sempre que faço... Eu não vivo nesses bairros, nunca vivi. Vivi sempre
em
sítios...
Mas não tens que viver, mas tens que perceber que aquilo existe.
Mas é assim, mas eu, quando sinto necessidade de escrever sobre isso, eu vou lá. Vou lá, nem é para falar com ninguém, é andar pelas ruas apenas.
Falas comigo que eu vou lá contigo com o Jorge, a gente apresenta.
Preciso andar pelas ruas, quer dizer, porque aquilo vive-se ali de uma maneira muito diferente daquela que se vive na nossa bolha.
E dessa bolha, outra bolha onde isso acontece, nasce parte do voto que alimenta o Chega.
Claro.
E se nós não somos capazes de olhar para isso, para dizer às pessoas, ok... Parte do que você está a dizer faz sentido e eu vou responder, a outra parte não faz sentido. Se nós não falamos com essas pessoas, elas vão votar no voto do ressentimento, da raiva e de quem está a olhar para aquilo, é o único que olha para aquilo, dando respostas erradas.
Mas olha!
Mas, exatamente.
Mas olha, tem de se
falar. E nós do centro, temos que falar também.
Sebastião, antes de fazermos uma pausa.
Muito bem, antes de fazer a pausa, sobre aquilo que o Chega tem lucrado pela ausência de realidade da bolha mediática e de alguns, se não mesmo a maioria dos partidos, concordando com o Henrique Raposo. Estava só a dizer uma coisa sobre algo que saiu dos debates. É que eu achava que o André Ventura ia sofrer com os debates, não só porque tinha interlocutores que o iam desafiar, como moderadores que lhe iam pedir para explicar o seu programa. E eu estou convencido do contrário. O Chega sai fortalecido destes debates, não pelos moderadores, não pelos adversários, mas pelas avaliações injustas que André Ventura teve nos debates. As pessoas não gostam disso e isso deu-lhe mais votos.
Helena Matos, quem é que soube tirar melhor partido desta ronda de debates?
Eu acho que no dia 10 de março poderemos falar, eu acho que Luís Montenegro soube tirar melhor partido, no sentido em que se tinha de afirmar como um perfil de possível primeiro-ministro. Depois, e foi surpreendendo, o último não esteve tão bem. Aliás, para mim o debate tem dois momentos diferentes.
O de ontem
tem dois momentos diferentes. Ele está francamente melhor na segunda parte, que é quando começa a falar das medidas, do SNS, da escola, e aí esteve francamente melhor, na intervenção melhor, final esteve melhor, na primeira parte esteve atordoado diante de Pedro Nuno Santos, não sei se achou que ficou assim um bocado sarapantado com aquela declaração de Pedro Nuno Santos, seja sobre as forças de segurança, seja sobre a não votação de uma moção de rejeição, portanto houve isso. Pedro Nuno Santos... Ele nunca disse que ia ganhar as legislativas. Disse que tinha a certeza que ia ganhar as eleições dos Açores, mas nunca disse que ia ganhar as legislativas. E, portanto, arrisca. Em certo sentido, é como se o próprio PS já tivesse baixado as expectativas ao longo destes debates. Mas baixou mesmo, não é? E, portanto, quando nós dizemos que o debate correu bem a Pedro Nuno Santos, é porque nós mesmos baixámos as expectativas em relação àquilo que poderia ser o seu desempenho. Portanto, para o seu campeonato, não é? Porque o campeonato dele, sendo a Primeira Liga, é como se ele tivesse aceito, estará mais ou menos implícito, que pode, provavelmente, não vir a ser o vencedor destas eleições. Portanto, vamos ver o que é que vem agora daqui para a frente. Daqui para a frente, eu acho que a máquina do Partido Socialista e o próprio à vontade de Pedro Nuno em coisas proclamatórias pode trazer-lhe alguma vantagem. Dar-lhe alguma vantagem. Vamos ver o que é que acontece do lado do PSD. Eu achei muito interessante.
Porque é melhor a discursar do que a debater?
Ai, mas isso incomensuravelmente. Quer dizer, não tem comparação. É que nem vale a pena. Podemos acabar já aqui a conversa, não é?
Sim, mas atenção, há uma coisa que é assim. Para todos os efeitos, tem sido um pouco errática a estratégia eleitoral do Partido Socialista.
Sim.
E, portanto, continuar... Ontem houve a tentativa de dizer duas coisas. Uma é o medo, a mudança é um perigo. Que, sim, tendo em consideração o eleitorado que temos, faz sentido como estratégia, mas hoje vão-lhe perguntar seguramente porque é que ele não vota uma moção de censura no continente e vai votar nos Açores.
Eu acho que, agora, o problema...
Porque, atenção, os Açores foram um pesadelo para o PSD, não há nenhuma razão para não serem também um embaraço para o Partido Socialista.
Agora, eu acho que o problema é que nós passamos a vida a falar do problema do PSD, que certamente existe, na minha opinião, com muita injustiça com os pensionistas, não é? Mas essa ideia de que o Passos cortava as reformas porque queria, quer dizer, enfim. Mas há aqui uma questão. Quando é que o PS ainda se vai conseguir reconciliar com os jovens?
Uhum.
É que há aqui uma clivagem total do ponto de vista etário. E contra as pessoas, eu não sou pensionista, quer dizer, mas apesar de tudo, talvez tenha...
Estás a chegar lá.
Estou quase a chegar lá. Pelo visto, a doutora Ferreira Leite é que não chegou lá, não é? Mas, e pergunta com bastante ironia, porque é que onde olhar para ela como pensionista. Mas, sim, a argúcia da senhora, apesar de tudo, não é?
Opa.
Mas, vamos ao seguinte, apesar de eu estar quase a chegar aos pensionistas, quer dizer, a nossa vida de eleitores é mais curta quando estamos, porque eu ao contrário da doutora Ferreira Leite, penso ser pensionista. E, portanto, A minha vida de eleitora, tenho a convicção que há de ser mais curta que a das pessoas que hoje estão com 30 anos, não é? Porque, pela lei natural da vida, porque, enfim, é o que costuma acontecer, até mais ver. Portanto, ter de se reconciliar com os pensionistas é urgente, porque eles votam muito, só têm uma taxa de participação superior à dos jovens, tudo isso. Mas é que perder os jovens é muito complicado. O Partido Socialista, neste momento, se só votassem os jovens, as contas feitas, sobretudo se fosse só ali até aos 34 anos, o Partido Socialista podia ficar em quinto lugar. Portanto, quando é que se vai falar desta clivagem? Porque esta clivagem tem de fazer acender as luzes no lar do rato.
Sim.
O Partido Socialista tem de se confrontar com isto, porque isto é... para o PSD foi sem dúvida um problema a questão dos pensionistas. Mas alguém, perder os jovens é muito mais complicado. Por outro lado, eu também recomendo que se olhe com muita atenção ao resultado das eleições na Galiza. Nas eleições da Galiza, em que tivemos um partido, um PSOE, não é? A sofrer as consequências daquilo que foi, aquilo que foi feito aqui, que é a aliança com as suas esquerdas, embora, é claro que isto é em Espanha, pois tem aqui sempre um lado, um fator complicado, que são os nacionalismos. Mas é que o PSOE está em terceiro lugar. Não está em segundo. Passou para terceiro. Está atrás do Bloco Nacionalista Galego, que não era, só agora é que é, porque o Bloco Nacionalista Galego nunca foi o que eram os nacionalismos na Catalunha. Quer dizer, era uma coisa muito, quase irrelevante. E até um bocadinho troglodita. O PP tem 42 deputados, o Bloco Nacionalista Galego tem 19...
Tem 42 ou 40?
42. Já estão hoje com os votos a chegar de fora, não é? E o PSOE está com 14, não é? Portanto, há aqui um resultado que tem de fazer os socialistas pensar do que é que lhes acontece quando começam a alimentar monstrinhos. Diz.
Não, eu estou a ouvir, Helena, com todo o gosto.
Quando começam a alimentar monstrinhos, não é? E isso aqui é mais complicado, porque esses monstrinhos, ainda por cima, no caso espanhol, têm uma componente de nacionalismo. Logo, eu acho que, não sei qual será o futuro de Pedro Nuno Santos, mas o Partido Socialista... Já não pode continuar durante muito tempo com o discurso das pensões que foram cortadas durante o tempo da Troika. E tem de incorporar o discurso dos jovens que se foram perdendo durante os governos de António Costa. É claro que Pedro Nuno Santos, de maneira nenhuma, podia chegar ali a falar disto, nem creio que seja uma coisa que ele equacione nesses termos, mas isto está a acontecer. O Partido Socialista...
Apesar de tudo, há uma questão que é pesado, que vale a pena recordar, que é... Isso hoje em dia é um handicap menos pesado do que já foi no passado, não é? Por causa do envelhecimento da população e, em particular, do eleitorado. Para se ter uma ideia, metade dos eleitores do Partido Socialista, enfim, de acordo com as sondagens, terão hoje mais de 55 anos. Isso significa que isso é a idade mediana do eleitorado português, que é 54. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que metade dos eleitores estão naquele universo do Partido Socialista. Metade não, quer dizer, perdão, metade, no caso do Partido Socialista, é mais de metade com mais de 65 anos, reformados, pensionistas. Portanto, ou com a idade de ser pensionista. E isso representam uma percentagem significativa. Na fatia do eleitorado é a maior fatia de todas, é quase um terço. Os jovens, os com menos de 35 anos, os tais onde o Partido Socialista praticamente não penetra, hoje só representam um quinto do eleitorado, um em cada cinco eleitores. Portanto, e votam menos. Vamos ver se esta vez é diferente. Eu estou convencido que vai haver menos abstenção entre os jovens, se bem que seja muito difícil perceber isso, a não ser em estudos pós-eleitorais, porque já não temos aquilo que havia antigamente, que eram as mesas de voto dos jovens, que eram aquelas com os números mais recentes. Agora não, agora já não se consegue fazer essa distinção, portanto vamos ter que perceber por estudos pós-eleitorais. Mas isto é uma diferença muito grande, porque antes eram mais de um terço, portanto um em cada três, agora é só um em cada cinco que tem menos de 35 anos. E desse ponto de vista, o Partido Socialista não pode, eu estou de acordo com a Helena, ignorar o problema, mas o problema pesa-lhe menos, digamos assim, do que pesou noutros tempos.
Sim, mas
agora, para o futuro, é dramático, não é?
É dramático porque para que o Partido Socialista mantenha o seu eleitorado, nós temos que continuar a ser um país que não cresce, que perde jovens e,
repara,
e que fica
se acrescentares esse problema, o PCP, que tem uma estrutura etária ainda mais envelhecida, o único partido à esquerda, que apesar de tudo não é completamente assim, mas também é um bocado, é, enfim, o LIVRE é possível, o LIVRE não tem dimensão para nós percebermos ainda, mas admito que seja também, é o Bloco de Esquerda. O que faz com que a evolução do eleitorado, aliás, o Henrique escreveu sobre isso, a evolução do eleitorado, porque o eleitorado também tem uma demanda demográfica, é lenta, mas existe, essa evolução favorece a prazo os partidos à direita.
Sim, o Bloco sentiu muito, mais do que chega, os liberais enquanto ameaça no eleitorado urbano jovem. Sentiu isso mesmo a sério. Aliás, numa das eleições, não sei se 20...
Basta ter ido à escola, à Faculdade de Ciências Sociais, para perceber isso.
Eu lembro do Lozano, no rescaldo de umas eleições, focar o ataque nos liberais e não nos chega. E eu aí percebi que o Bloco estava em pânico de perder esta nova... No fundo, na minha geração, ser do Bloco é que era ser fixe. Na geração mais nova, que agora tem a geração aqui do Sebastião, nos 20, 30, os liberais têm muita força.
Deixa-me só dar uma pequena nota, Henrique. Há poucos estudos pós-eleitorais com aquilo que as pessoas pensam, para estudar o que é que são as preferências dos eleitorados. E um dos estudos que existe sobre, por exemplo, as pessoas querem ou não ter liberdade de escolha na educação, esse tema, até ao aparecimento da iniciativa liberal, o partido onde havia mais pessoas a querer ter liberdade de escolha na educação não era o PSD nem o CDS, era o Bloco de Esquerda. Porquê?
Eram libertários, nem
não,
muitas
era
coisas.
Não era por ser libertários, era uma questão sociológica, digamos assim.
Sim.
O Bloco de Esquerda tem um eleitorado urbano de classe média, e o eleitorado urbano de classe média constata à volta que quer escolher a escola dos filhos. E vai votar no Bloco de Esquerda por causa das questões sociais, as questões fraturantes, votava na altura.
Daí eu ter sempre criticado a hipocrisia da esquerda na questão da educação. No tal debate, que foi um jogo de lama entre o Rui Tavares e o Ventura, tirando aquela questão que foi um desastre... Quer para o Rui Tavares, quer depois naquela resposta
da fotografia.
Do Ventura, sim, da fotografia. No centro está, a meu ver, uma questão que é criticável à esquerda. Se colocam os filhos, e é sistemático encontrarmos os políticos de esquerda a colocar os filhos nos colégios privados, que eu não critico, ainda bem.
Mas então, também, não é?
Mas então, olhem para o Ministério da Educação com outros olhos, vejam a educação com... Um Ministério da Educação bom pode ter várias ferramentas e uma delas é os contratos de associação, que foram extintos
pela autoria da moção de Pedro Nuno Santos.
Exatamente.
Uma pessoa que é braço direito de Pedro Nuno Santos, que é Jean Leitão.
E eu conheço...
E que o fez, atenção, não o fez por conveniência. Ainda não havia crise económica e ela já tinha teses académicas, como professora de Direito, contra a figura dos contratos de associação.
E eu conheci de perto, pelo menos, três desses colégios, que faziam um trabalho extraordinário com populações pobres, ou seja, que os miúdos de bairros pobres tinham acesso a uma educação de topo, e foi destruído por uma birra ideológica. E isso é... O que se devia ter feito era ter expandido aquilo que funcionava, como as PPPs na saúde, expandir o que funciona, e foi extinto. Isso é outra conversa. Mas, recentrando aqui no que temos... nas eleições, eu tenho, não sei se algum receio, sim, acho que pode ser receio, de estarmos a caminhar aqui em Portugal para algo parecido ao que se está a passar em França, que é termos três blocos muito parecidos em percentagem, nos 20 e tal por cento de cada um. Tens o Macron, que na política antiga, até há 10 anos, seria um liberal clássico do centro-direita, hoje ocupa o centro. Tens a extrema-direita, da Le Pen, e tens Não sei o que chamar aquilo. O que é o Mélenchon? É uma geringonça de esquerda, que junta ali...
Mas o Mélenchon, atenção, o Mélenchon que, do ponto de vista das propostas e do discurso, situa claramente no... naquilo que em Portugal é o Bloco de Esquerda, é o mais parecido, não é? O PCP, muitas coisas,
sim, que
são relativamente à Rússia.
Porque
pronto, é muito...
o PS...
Mas atenção, o Mélenchon foi membro de um governo socialista. Portanto, o Mélenchon vem da esquerda socialista.
Vem desta ideia que a meu ver está a institucionalizar em Portugal, que é o esmagar das diferenças entre as esquerdas. E o PCP vai deixar de contar, portanto, há os bater das diferenças entre o Bloco e o PS, como estavas a dizer há pouco, e se cria à esquerda. Tu tens no centro aquilo que seria o centro-direita antiga, hoje é o centro, e tens uma nova força na extrema-direita. Uhum. E o que me causa algum receio é serem... Eu não sei explicar porque é que me causa um receio, mas causa... Estão todos iguais. Há um tridente... Têm todos 20 e tal por cento. E isto cria, obviamente, uma instabilidade permanente.
Uma tensão.
Uma tensão permanente. E estarmos sempre... E onde eu estava a falar no debate com a SIC, não foi com o Sebastião, foi com o Baldaia, eu estava a tentar explicar uma coisa, não sei se consegui explicar. Uma democracia liberal, constitucional, uma sociedade livre, não pode estar sempre em eleições. Nós não podemos estar sempre nesta febre eleitoral. Porque o período eleitoral é um período onde as nossas diferenças vêm ao de cima.
Se não tivermos 75 mil euros no gabinete ao lado, não há eleições. É uma medida preventiva recomendável, eu diria.
Mas, e por isso que eu gostei ontem do Pedro Nuno dizer que valida um governo minoritário, porque nós não podemos ter novamente eleições em novembro ou dezembro.
Mas provavelmente teremos.
Pois, claro, eu sei, mas eu acho que isso não é saudável para a democracia. E eu acho que é esse permanente ciclo de eleição, 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 como tivemos em Espanha, que cria o terreno fértil para os extremismos.
Mas há aqui uma coisa que o Sebastião referiu e que nós falamos, que às vezes nós ignoramos um pouco, e que é... E que às vezes isso é muito evidente quando uma pessoa estuda a passagem de um regime para o outro. Que é aquilo que muitas pessoas têm como verdade e repetem como verdade, dois dias, não, mas peraí, 15 dias depois, parece que nunca disseram aquilo e mudam completamente. E isso acontece também muito com os jornalistas. E que é... É assim, nós temos de perceber uma coisa. O André Ventura era candidato em Loures, não era? Agora poderá ser o líder, e vai ter um resultado nestas eleições, que o porá certamente acima dos 10%, abaixo dos 20% ou mesmo nos 20%. Mas, se nós formos ver as avaliações que lhes são dadas nos debates ou em qualquer aparição pública que ele faz, ele é um perdedor. E sobre essa, e toda a gente acha sempre que ele perde. E sobre isso, parece-me que o Sebastião tem opinião.
Tinha ficado essa ideia pendurada.
Tinha,
estava
pendurada desde a primeira parte.
É verdade, e a Helena Matos já sabe isso, nós já conversamos sobre isso em privado. A mim custa-me porque acaba por ser uma opinião que é crítica de pessoas que eu respeito, que estimo, que admiro, com quem aprendo. Mas eu acho que um dos grandes derrotados destes debates foram os jornalistas. E eu sou jornalista, eu adoro a minha profissão, sou filho de jornalistas, hei de ser pai de jornalistas.
E, portanto... É pá, que queres um destino.
Portanto, mas
é uma coisa que me está na massa do sangue. Mas quer dizer...
Então, mas desenvolve, porquê?
Porque isto é muito duro dizer isto, mas custa-me dizer isto, mas eu nunca votarei no André Ventura, conheço muito bem. Assinei, como ainda agora recordava o Henrique Raposo, um manifesto em 2020, que dizia mesmo que as direitas não se podiam confundir, as democráticas e as populistas. Mas quer dizer, nós, quando estamos a avaliar debates, na minha perspectiva, se nos transformamos em soldados morais que querem ir ganhar os debates que um dos participantes dos debates não conseguiram ganhar, como se fôssemos ter um debate em cima do debate, nós não estamos a ajudar os nossos leitores, os espectadores ou ouvintes. E a sensação que eu tive... daquilo que as pessoas me vinham dizendo na rua, dos meus amigos, pessoas que não são do Chega nem apoiantes de André Ventura, me diziam é, se ele ganha, porque é que vocês não dizem que ele ganha? E esse sentimento de injustiça e de distância da realidade, acho que é muito prejudicial para a comunicação social, porque no fundo estamos a trair a nossa função.
Mas diziam que ele ganhava porque?
porque ganhava o debate. Depois, esse é outro erro da análise em relação ao debate, que nós também cometemos, por exemplo, em relação à Mariana Mortágua, que eu acho que foi, confirmou que tem uma grande qualidade televisiva, tem grandes qualidades políticas. Ela, quando entra no estúdio de televisão, parece que engoliu um sol. A Mariana Mortágua.
Tem luz, tem luz. Parece quase uma atriz. Há pessoas assim. A Mariana diz que a câmara gosta dela.
A Mariana Mortágua pode perder nos polígrafos, mas ganha nos debates. E nós não podemos ser indiferentes a isso. É um facto. E o André Ventura também é um pouco assim, sem fazer nenhuma equivalência moral entre ambos. E nós, quer dizer, a ideia de que não se pode ganhar...
Ou seja, o que estás a dizer é, independentemente do conteúdo e da intervenção de André Ventura nos debates, ele é mais convincente e é mais eficaz a conquistar o eleitorado.
Eu acho que nós temos todo o direito e muitas vezes devemos estabelecer limites morais e linhas vermelhas e percebo e respeito quem tem essa perspectiva e quem prefere essa perspectiva tem o maior respeito. Mas, quer dizer, aquilo que me preocupa, e é uma preocupação sincera e construtiva, é que eu acho que nós podemos ter cometido o erro nas últimas semanas, nós, não estou a generalizar, mas alguns de nós, de dar a entender às pessoas que nós não estamos a ver o mesmo debate que elas. Que nós estamos desligados da realidade. Que nós estamos a ver uma coisa que elas não estão a ver. E eu acho que isso pode ser fatal para o jornalismo. E isso preocupa-me bastante. Porque eu acho que a nossa profissão depende das pessoas acreditarem que nós estamos a falar da realidade, não que nós estamos a falar das nossas próprias preferências.
Henrique?
Eu concordo, em parte, com o que o Sebastião está a dizer. Nos debates entre o Ventura e o Livre e o PCP, para dar os exemplos que eu vi, concordo só não com o Ventura, e eu não concordo. Mas o ponto não é esse. O ponto não é se eu concordo ou não. O ponto é se naquele ponto, no caso do PCP, como eu acho que estão ali em causa a conquista dos mesmos espaços sociológicos, e conhecendo aqueles espaços sociológicos, eu sei que o Ventura
é mais eficaz.
Ganhou ao Raimundo. Mas é que sem qualquer margem.
Toda a gente ganhou ao Raimundo, não é?
Sim, mas eu disse desde o início, o debate entre o Chega e o PCP seria dos mais importantes. E ganhou. Ganhou porque chega mais rapidamente ao ressentimento de classe, etc, etc, etc. E no caso do Livre, o Rui Tavares cometeu um harakiri à cabeça.
Tomou banho em gasolina e disse ao André Ventura, está aqui o isqueiro, carrega
a partir daí, não podemos depois dizer que o Rui Tavares ganhou o Raimundo Vieira porque temos mais simpatia por ele. Não. Isso é violar, de facto, a ideia de... A ideia até de minha de escritor, que é olhar para a realidade tal como ela é e não como eu gostava que ela fosse.
Exatamente.
É por isso que eu acho que a comunicação social pode ter saído fragilizada dos debates. E o André Ventura insuflado por essa fragilização. Gostava só de dar uma nota mesmo final e depois no calmo, que é sobre quem é que também saiu por cima deste ciclo de duelos. Eu acho que é justo dizer que, apesar de com alguns deslizes e de forma talvez um pouco intermitente, especialmente nos primeiros, mas o Rui Rocha sai bem destes debates. O debate dele com o Luís Montenegro é um excelente debate. Ele teve momentos em que esteve por cima de Montenegro do ponto de vista político. O Rui Rocha, há 4 anos ou há 6 anos, era um tipo do Twitter. O Luís Montenegro era candidato a líder do maior partido da oposição. Portanto, eu acho que o Rui Rocha acabou, de forma muito surpreendente, pelo menos para mim, revelar qualidades políticas que eu não fazia a menor ideia que ele tinha.
Eu acho que editei o Rui Rocha na Atlântico. Há 20 anos, não foi, Helena?
É possível, mas eu tenho também essa convicção. Acho que o Rui Rocha se afirmou, não foi só no debate com Montenegro, acho que também no próprio debate com Pedro Nuno Santos, também esteve uhum. bem, e também no, enfim, com o Mortágua é um debate de dois campos muito, muito, muito uhum. diferentes, e portanto é mais difícil fazer essa avaliação. E eu acho que quem ficou muito mal de tudo isto, e acho que colocou em causa o lugar que tem no Parlamento, é Inês Sousa Real. Inês Sousa Real, não sei até que ponto, atenção, há alguns destes debates que quase não foram vistos por ninguém. Quer dizer, há alguns, apesar da gente estar a dizer isto...
Pessoas, há uns que foram vistos por 11 mil pessoas.
Há debates que quase não foram vistos por ninguém. É preciso também ter noção disso, não é? Um aspecto que eu não sei o que é que vale, mas alguma coisa há de valer, também tem a ver com a idade, tem a ver com essas coisas todas, a TVI, ou a CNN, montou um sistema de monetização das redes sociais. Sim. Aquilo é um bocadinho caixa negra, não sei o que é que lá está dentro. Mas esse sistema de monetização das redes sociais, que no fundo media reações positivas e negativas nas redes sociais aos debates, quem sai melhor de todos é o Livre, o que é sinal de uma presença forte nas redes sociais, claro. E provavelmente também daquele estilo simpático de coisa. Mas quem vem a seguir é a Iniciativa Liberal e o Chega. Aliás, acho que o Chega está em segundo lugar. E quem está em último lugar...
É o PS.
PS.
É o PS, mas muito mal classificado mesmo. Muito mal classificado.
Sim, mas ele teve aqui... maus debates até ontem, não é?
Sim, mas mesmo ontem ele sai a perder no balanço. Ele ontem sai a perder... Portanto, 2-1, digamos assim, dois terços são terços, não é?
Se o eleitorado é mais velho, frequentemente as redes sociais também, não é?
Estou a dizer que
mas ontem eu acho que é o contrário, não é? Ontem provavelmente o Pedro terá ganho para a bolha política, e como o José Manuel disse no início desta nossa conversa, mas curiosamente eu não sei se ele ganhou nessa franja eleitoral dos mais velhos. E explico porquê. O Pedro Nuno tem um desafio e toda a sua taxa de rejeição e os focos de grupo que os dois partidos estão a fazer mostram isso. Ele tem um desafio, que é credibilidade e mostrar-se como alguém que é de confiança, que é maturo e não imaturo. E ele ontem, com aquele estilo galifão, ganhou o debate, é verdade, mas não conseguiu curar-se desse mal, que é a perspectiva de que é um tipo impulsivo e de que é um tipo arrogante. Pelo contrário, ele só ganhou o debate de ontem porque foi impulsivo e arrogante.
Eu acho que aí o Montenegro, né, ao longo dos debates... conseguiu impor, alguém disse aqui há pouco isso, um perfil de primeiro-ministro certinho, que conhece os dossiers, que quando tem tempo e lhe perguntam, as tais perguntas substantivas, diga lá o que é que vai fazer nos impostos, ou diga lá o que é que vai fazer com os reformados. Ele tem o esquema na cabeça e detalha o esquema passo a passo, a política concreta passo a passo. Enquanto o líder do PS... não está 3 segundos no mesmo tema.
Tem um discurso mais redondo também.
Redondo, e tu ficas a pensar, mas como é que tu vais fazer isso na prática? E isso, acho que isso passou muito nos debates.
Há uma coisa que eu não vou... Não sou, já alguém, não sei qual de vocês é que falou disso, que é, para o partido, ontem o debate de Pedro Nuno Santos foi muito importante. Eu estou a ver Pedro Nuno Santos a chegar ao lado do rádio, não sei se ele foi para lá.
E
toda a gente a dar as palmadas. Ele não vai para a campanha de cabeça baixa por causa da noite de ontem.
E isso é, importante. Nós sabemos que nestas dinâmicas isso é importante. Mas não chega. E eu vou dar um exemplo muito antigo de um debate que quase toda a gente tenta esquecer. Nas eleições de 1995, portanto estamos a falar...
Foi o ano em que eu nasci, José Manuel.
Não, 85, perdão, 85.
85, então ainda não era nascido de todo. Nascido.
Portanto, estamos a falar de uma coisa há 40, quase 40 anos. Houve dois debates, que nunca ninguém recorda, nunca aparecem na memória dos debates, entre, vejam lá, Lucas Vaco Silva...
E Almeida Santos.
Ah. Né? E no primeiro desses debates foi um debate muito sem vencedor, óbvio, e no segundo toda a gente deu a vitória ao Almeida Santos, particularmente no partido. E ele foi humilhado nas eleições. Portanto, ele foi humilhado nas eleições. Portanto,
mas estas coisas... ser retoricamente o Almeida Santos...
saem porque que ele lhe deram a vitória. Porque a Vaxiva, que na altura era um imberbe, absolutamente, sim, não é? Sim. Em termos políticos.
Espero que não tenha nada contra os imberbes, também não.
Não, mas estou a dizer, estou a falar em termos de experiência política, tinha feito sido ministro da Educação. Sim, sim. Estou a dizer, é um imberbe, muita gente hoje em dia é mais imberbe.
Era recém-chegado à política.
Era recém-chegado, era pouco conhecido. Não
tinha o Citroën.
Não tinha o caos que ele que depois veio a ganhar. Ocupou uma parte do debate a fazer uma coisa que quase adormecente, que era... a ler listas de promessas. Literalmente. Uma lista de promessas. E aquilo foi...
fatal.
Pronto. Quer dizer, do ponto de vista do debate, toda a gente acha que não funcionou. Sendo que, muito provavelmente, foram debates mais vistos do que o de ontem, porque só havia um canal. Ou melhor, havia dois, mas ninguém via RTP2.
Portanto, coisas aquilo... que não mudaram.
O quê?
Isso é uma coisa que não mudou.
Não.
Ninguém vê RTP2.
Tá, essa parte ninguém... Pronto, mas assim viam-se mais do que hoje, porque só havia de facto dois canais. Portanto, quem estava a ver televisão, que era meio país, estava a ver aqueles dois debates, que eu já não me recordo quanto tempo demoraram.
Demoravam mais tempo.
Muito bem, temos aqui contributos de ouvintes, vamos ouvir a mensagem que o Luís Fernandes nos enviou.
Chegou ao fim 28 debates, 28 confrontos, uns mais esclarecedores que outros, uns melhores que outros, mas a verdade é que chegou ao fim. E o que é que aprendemos? A verdade é esta. Não vou entrar por uma análise conteudística de cada partido político, mas sim quero-me focar numa análise de modelo de debates. Até que ponto este tipo de debates e este modelo pode ser vantajoso para os abstencionistas e para os indecisos para perceberem o que é que cada partido defende? Até que ponto isto é vantajoso? Porque, sejamos sinceros, São debates muito curtos, onde em média seriam apresentados 3, 4 temas e onde nesses 3, 4 temas teriam em média 2 minutos ou até menos, para falar sobre esse tema e para apresentar propostas. Na minha opinião, isto são debates que não esclarecem o que é que cada partido político quer apresentar para o país. A verdade é que estamos em campanha eleitoral e os partidos têm esta capacidade de camaleão político de se transformarem em algo bom, com uma imagem refrescada, com uma imagem renovada, um cidadão que não seja diário, que não acompanhe a política diariamente, não sabe o que é que cada partido defendeu durante uma legislatura ou durante a atividade parlamentar. Portanto, nós devemos perceber se estes debates são mesmo elucidativos e se são capazes de esclarecer a um abstencionista, a um indeciso, da necessidade de votar. Para além disso, gostaria de fazer aqui uma nota de rodapé, que é o debate de ontem. Eu acho triste, um pouco triste, isto não é uma prática de agora, é uma prática já usual. A verdade é que o PS e o PSD são dois partidos de massas, são dois partidos quadro, mas porquê é que este debate tem que ser maior que o outro? Porquê? Porquê é que estes debates entre o PS e o PSD têm que ser maiores do que os outros partidos? Isto, na minha opinião, só irá fomentar a bipolarização do nosso sistema político e provocar uma coisa que é o voto útil. Isto não é a tal igualdade que os partidos políticos mereciam ter, porque qualquer um deles pode chegar ao poder. Apenas tem que ter o voto popular. Portanto, acho um pouco lamentável e espero que nisto exista uma reformulação, porque, na minha opinião, o nosso sistema não é bipartidário, mas sim multipartidário e, portanto, acho que não é justo nem para um, nem para todos os partidos.
Os lamentos e as interrogações do ouvinte Luís Fernandes, que nos enviava uma mensagem de voz de Vila Nova de Gaia. Henrique Raposo, despeço-me de ti, porque tens outros compromissos tua agenda, na tua vida.
Obrigado.
Portanto, os ouvintes não estranhem se não ouviram Henrique Raposo até ao final do programa.
Obrigado, Henrique.
Vamos contar com a participação da Mafalda Prates, que é cientista política, colunista do Observador. Está já connosco no Contracorrente. Mafalda, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Vamos pegar exatamente aqui nesta pergunta do ouvinte Luís Fernandes. Os debates podem levar os eleitores a mudar o sentido de voto ou não?
Bem, acho que quase todos os cientistas políticos que respondem a essa pergunta dizem que, evidentemente, não há qualquer evidência empírica que isso aconteça, porque é muito difícil identificar primeiro as pessoas que realmente não tinham uma opinião formada antes do debate, não é? Portanto, é evidente que para aqueles que já favorecem um dos partidos é muito difícil mudar-lhes a opinião, mas para quem realmente está indeciso, e depois é realmente ainda muito longe do dia das eleições e, portanto, muitos eventos acontecerão e, portanto, dizer que foi o debate X ou Y que deu a vitória, eu costumo dizer que é muito difícil de mostrar isso e de sequer de dizer que isso tem sentido. Agora, o que acontece é duas coisas, que é se realmente um deles tiver uma performance realmente memorável, que não foi o caso, por exemplo, o debate entre Mário Soares e Álvaro Cunhal, uma coisa desse género, não é? Se realmente for uma performance muito forte, então sim, provavelmente virará a campanha eleitoral e criará claramente um favorito. Eu creio que isso não aconteceu ontem. Por outro lado, também acho que o que poderá talvez influenciar o voto em Portugal é a narrativa que se cria à volta dos debates, não é? E, portanto, o debate durou 70 minutos, 75 minutos, mas desde então e nos próximos dias vamos estar horas e horas e horas, toda a gente vai estar a falar dos debates e como é que os debates deixaram os candidatos e quem é que está favorito, quem é que não está, quem é que esteve melhor, quem é que não esteve. E, portanto, toda essa narrativa para quem, portanto, segue informação política poderá influenciar. Agora, eu creio que realmente no debate de ontem, ao contrário do que a maioria dos comentadores disse, ou melhor, alguns comentadores deram empate, eu creio que na prática foi um empate na medida em que consigo ver indecisos a preferirem um estilo de debate ao outro, um estilo de Montenegro ou de Pedro Nuno Santos, e consigo ver indecisos a valorizarem mais um tema ou outro. Depois, o que nós ouvimos muitas vezes,
portanto,
quer nos comentadores,
portanto, Mafalda, o debate de ontem convenceu alguns indecisos.
Bem, eu se fosse indecisa não me teria convencido a mim.
Não.
Eu só não estou indecisa porque voto no Círculo da Europa, que são só dois magnitude eleitoral de dois, e portanto, no fundo, só o PS e o PSD é que são competitivos nesse círculo. Mas se eu votasse no Círculo de Lisboa, por exemplo, estaria indecisa e não me convenceu minimamente. Acho que o que acontece muitas vezes, e o que eu ia dizer é que, e isso realmente acho que estava o Sebastião a falar aqui há bocado e eu concordo, que é os jornalistas, e principalmente mais do que os jornalistas, embora os jornalistas também não foram bons moderadores, os comentadores e o que se tem feito a seguir aos debates e antes dos debates, realmente acho que tem sido não só de pouca qualidade como uma coisa demasiado enviesada, e os telespectadores não gostam de ver isso, e o público não gosta de ver que... portanto, digamos, aquilo que se chama o sistema favorece certos candidatos e não favorece outros, e isso é uma gasolina para alimentar também partidos que se considerem, portanto, antissistema ou underdog ou o que seja, não é? E de facto o que acontece muitas vezes, e nota-se isso perfeitamente nas avaliações dos debates, é que simplesmente os comentadores, nota-se perfeitamente isso, fazem uma de duas coisas, ou... claramente só conseguem, não conseguem conceber que há pessoas com visões do mundo e experiências da vida diferentes das deles, e portanto para eles é óbvio que alguém que tenha certas preferências ganhou o debate. Isso nota-se, por exemplo, muito com Daniel Oliveira, que ontem deu 8-5 a Pedro Nuno Santos, que é completamente... Eu percebo que ele ache que é evidente que as preferências de Pedro Nuno Santos para ele são melhores, mas quer dizer, para a maioria dos portugueses, ou para muitos indecisos ao centro, isso não é assim tão evidente. E portanto, alguns deles simplesmente simbolizam ou sinalizam que eles preferem certas preferências. Mas não é isso que se deve fazer quando se analisa um debate, não é? Quando se analisa um debate, eu não estou a dizer... ou então bastaria ele dizer, olha, eu vou votar neste, eu prefiro este, mas isso nós já sabemos porque ele diz isso o resto do ano inteiro quando está a comentar política. Nós já sabemos as opiniões dele. Quando ele está a analisar candidatos, não deve fazer apenas isso. Ou então fazem uma coisa que também tem acontecido muito, que é, parece que há uma ânsia de todos os comentadores de sinalizarem que estão contra o Chega.
Não.
Portanto, há uma
todos.
Ânsia de... Sim, aquilo, quase todos, mas sinalizar claro, virtude contra o Chega. Exatamente.
E tu achas que isso acontece porquê,
sempre...
Mafalda?
Acho que acontece por duas razões. Em primeiro lugar, porque eles próprios, portanto, há um desejo de aprovação social deles próprios, não é? Portanto, isso é uma coisa comum a todos os seres humanos, e portanto eles movem-se num meio social em que isso é mal visto, e portanto eles querem simbolizar para esse meio social que têm as opiniões corretas e têm a virtude correta, como se diz agora, não é? A sinalização da virtude. Mas também acontece por outra razão, e isso é algo que eu considero mais grave, e que eu creio que as televisões fizeram, que é, as televisões e os jornais têm todo o interesse em dar um excesso de atenção a André Ventura e têm todo o interesse em simbolizar que eles próprios são contra André Ventura e criar dessa forma uma espécie de guerra. E por acaso, aqui em minha casa, nós somos cientistas políticos e portanto gostamos de estar, digamos, no terreno. Nós, por exemplo, vemos muitos canais de YouTube, e as pessoas não têm noção disso, há imensos canais de YouTube com centenas de milhares de subscritores de apoiantes do Chega, portanto que são literalmente televisões paralelas à televisão mainstream que há nas televisões. E nota-se que, portanto, esses canais de YouTube são completamente anti a televisão tradicional, e a televisão tradicional quer mostrar que é contra os apoiantes do Chega. Mas, quer dizer, o que é que isto gera? É ótimo para ambos os lados, é péssimo para a maior parte dos eleitores que são centristas, e eu volto a repetir, mesmo nos Estados Unidos, mesmo em Portugal, mesmo em França, em todo lado, a maior parte dos eleitores está no centro e é relativamente moderada, a maior parte dos eleitores não é extremista, nem ideológico, não é ultrapopulista, a maior parte dos eleitores é centrista, e muitos deles até são independentes, não têm grande preferência partidária. Para esses eleitores isto não é positivo, e para a discussão sobre quem é que vai ser um primeiro-ministro melhor ou quem poderá ser um primeiro-ministro melhor, isso não é positivo. Eu vou dar um exemplo que se passou claramente ontem. Ontem, a meu ver, deu-se uma importância completamente desmesurada à manifestação dos polícias, mas completamente desmesurada. Bastou ver, por exemplo, imensos comentadores que no pós-debate basicamente disseram, bastava termos visto o primeiro minuto, o Pedro Nuno Santos, portanto, 69 minutos ignorados, não interessa nada. O Pedro Nuno Santos foi mais firme contra os polícias são iguais ao Chega, portanto, Pedro Nuno Santos ganhou. E o Pedro Nuno Santos é que está a defender a democracia e o Estado de Direito. Bem, em primeiro lugar, a estratégia que Montenegro fez, a meu ver, até é mais correta, que é a de desvalorizar e de simplesmente considerá-los uma classe profissional que está numa luta e que é preciso negociar com ela e etc. É evidente que uma manifestação ilegal ou não autorizada deve ser errada e é evidente que eles tentaram condicionar o debate, mas a verdade é que conseguiram, porque foi essa a primeira pergunta do debate. Aquela não ia ser a primeira pergunta do debate, mas foi essa a primeira pergunta e, portanto, os jornalistas e o Pedro Nuno Santos caíram exatamente na armadilha que os polícias lhes montaram. E porquê é que eu acho que é realmente, e eu acho que, pondo isto em perspectiva, é realmente não só negativo, como até supérfluo. Pensemos o seguinte, eu estou disposta a apostar com alguém que esteja em estúdio. Daqui a um ano, ninguém, mas ninguém, vai sequer falar, lembrar-se da manifestação dos polícias que ontem ocorreu. Mas daqui a um ano vão continuar a haver problemas de educação, saúde e habitação. E, portanto, o que é que vale mais num debate para primeiro-ministro? É uma manifestação que durou umas horas, num dia, que daqui a um ano já ninguém vai querer saber? Ou são esses tópicos que, de facto, são importantes e que nos acompanham não só há décadas e que vão continuar a acompanhar e que acompanham a vida de todos os portugueses. Mas o que acontece é o seguinte, é que eu acho que os políticos, e muitos políticos perceberam isso e muitos jornalistas também, perceberam que há uma maneira fácil de ganhar eleições, que é dizer nós somos os defensores da democracia. Isso nota-se muito. Há pouco o Henrique Raposo dizia que os países, as democracias não podem estar sempre em eleições. Bem, eu creio que eu nisso sou um bocadinho mais leniente, acho que não há mal nenhum em ter eleições, por exemplo, dois em dois anos, acho que não é excessivo, mas o que eu acho mais até, as democracias não podem estar sempre numa eleição em que o que está em causa é a democracia. Se nós todas as eleições, nós dizemos, esta eleição é que é especial, é que é determinante e que vai determinar se nós vivemos num Estado de Direito ou numa democracia ou não, isso é um discurso que não só acaba por desgastar muito esse discurso e, portanto, as pessoas deixam acreditar, não é? Um pouco a história do Pedro e do Lobo, não é? Se todas as eleições forem para e em França isso ocorreu muito e continuará a ocorrer e acho que um dia vai deixar de funcionar, que é, não pode haver apenas dois lados, que é o lado pró-democracia liberal Estado de Direito e o lado antidemocracia liberal Estado de Direito, porque isso, portanto, não só impede que se fale dos assuntos todos que têm que ser debatidos e de onde há divergências reais dentro da democracia, como é uma forma de esconder, muitas vezes, fraquezas que os próprios candidatos, neste caso Pedro Nuno Santos, têm. Ele já percebeu que a melhor maneira de esconder a sua impreparação e fraqueza em muitos assuntos é ou ser excessivo do ponto de vista formal, não é? Ser muito determinante, agressivo, ou então fazer esse tipo de discurso de eu estou a defender a democracia, isso não é aceitável, eu estou a defender os 50 anos do 25 de Abril, eu estou a defender o Estado de Direito. Mas quer dizer, alguém acredita que que Luís Montenegro também não é a favor e não se iria comportar como primeiro-ministro perfeitamente dentro de todos os parâmetros do Estado de Direito e democracia? Portanto, isso é, na verdade, um espantalho, não é? E é um espantalho que é muito útil para ganhar eleições no curto prazo, mas no médio prazo e no longo prazo é muito negativo.
Mafalda Pratos, obrigado. Obrigado por
não
teres...
Não sei se tem alguma pergunta.
Não, obrigado. Ficou tudo esclarecido. Obrigado por teres juntado a nós no Contra Corrente de hoje, onde estamos a olhar para os debates, a primeira ronda de debates. Sebastião, já na reta final do Contra Corrente de hoje, como é que a dinâmica, ou como é que os debates que ontem terminaram, esta primeira ronda de debates televisivos, vai marcar ou influenciar a dinâmica da campanha eleitoral?
Eu acho que, se olharmos para a noite de ontem em particular, garantiu que a campanha começa num pé de igualdade bastante, bastante claro entre o PS e o PSD. O facto de Pedro Nuno Santos ter saído por cima, no meu entender, da noite de ontem, mesmo que não com a diferença, aí concordo com a Mafalda Pratos, não com uma diferença abissal para o Luís Montenegro, já o disse ontem, mas acho que eles vão os dois para a campanha num empate técnico, não só nas sondagens, como também saídos dos debates. Uma das dúvidas que eu tenho é se Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista vão conseguir manter a coerência em relação à sua estratégia de responsabilidade no que toca aos extremos. O que é que eu quero dizer com isto? Ontem, Pedro Nuno mudou de opinião, ou pelo menos assim pareceu, no que toca à viabilização de um governo da AD se for mais votado. Ele tinha uma opinião sobre isso durante a campanha contra o José Luís Carneiro. teve outra opinião sobre isso em relação aos Açores, e ontem à noite teve mais uma vez outra opinião, dizendo que viabiliza o governo da AD se Luís Montenegro for o mais votado. E o Chega, como eu já disse aqui nesta nossa conversa, foi o grande ausente do embate de ontem. O PS, pelo menos por agora, deixou de usar o partido de André Ventura como espantalho contra o PSD. A minha grande dúvida para a campanha eleitoral, para a rua, é se o PS, por alguma sondagem que provoca algum desespero, não vai voltar a ressuscitar esse espantalho da extrema-direita para o atirar contra o PSD. Não sei se Pedro Nuno Santos terá o sangue frio para manter esta estratégia de responsabilidade.
Helena?
Tenho dúvidas.
Eu creio, nós já temos aqui... Ana Brunhosa abandonou um debate, não é?
Uhum. Ontem em Coimbra?
Ontem em Coimbra.
Com quem?
Era uma coisa na universidade. Estavam vários partidos e houve uma intervenção do representante do Chega,
António Pinto Pereira,
e ela achou que tinha sido racista e xenófoba. Quer dizer, não me parece, mas portanto, a ideia aí pode.
Dirigiu-se à audiência dizendo que se recusava a participar em debates com cariz xenófobo e por respeito a ela, estou a citar, sim, por respeito à própria e à audiência, abandonou o debate.
Deixa-me só dizer uma coisa, uhum. Queria ser contracorrente no contracorrente. Eu percebo perfeitamente a Ana Brunhosa, mas percebo mesmo, porque eu ontem recebi o último livro do Gabriel Mitar Ribeiro, com uma dedicatória muito simpática. E é qualquer coisa como 12 regras para a política atual.
Sim.
Eu fui ler as 12 regras, e além de querer vergar o Islão na Europa sobre a cruz cristã, o que não deixa de ser uma metáfora histórica interessante, diz uma das, acho que é a 11ª regra, é tornar o Partido Socialista o grande inimigo da humanidade. Isto não é um discurso democrático, isto tem que ser condenado. E a linguagem que não é democrática tem que ser, nós não podemos ser cúmplices nem coniventes com uma linguagem que é contra a democracia. Eu não estou a dizer que o André Ventura tem um plano para que Portugal deixe de ser uma democracia ocidental, não é isso que eu estou a dizer. Mas quando a linguagem comete excessos, uma das formas de chamar a atenção para esse excesso é dizer: isso é contra a democracia e eu não vou estar aqui sentado a validar
certo.
Isso.
Está tudo muito certo, Sebastião. Mas então, olha, desculpa lá, não tinha havido debates em Portugal, sei lá, ele ia até aos anos 90, penso eu, não é?
Então, e no limite não poderia ter havido entre Soares e o Cunhal.
Não podia ter havido. Não, nós ainda nos lembramos quando a hipótese de Cavaco Silva ganhar as eleições ia tirar o sono, não é? Pois as pessoas não dormiam, ficou mesmo a haver esse debate.
Eu acho que o Álvaro Cunhal tinha muitos defeitos, mas nunca disse que os partidos democráticos eram inimigos da humanidade.
Ai, disse várias coisas.
Epá,
disse coisas inacreditáveis, não é? E só mais uma coisa.
Sobre o Chega, toda a gente diz isso, não é? Portanto, há ali um lado também de reciprocidade.
Sim.
Portanto...
Sim. E acho, o seguinte, o debate Soares-Cunhal é um caso de narrativa pós. Porque naquela noite... Eu acho que aconteceu, as pessoas queriam que o Soares ganhasse. Queriam, a maior parte das pessoas, como se sabia, eleitoralmente falando. Mas, ou como se veio a saber, mas não quer dizer que ali dentro isso tenha acontecido de facto. Não é? O Soares, o Cunhal tinha uma...
magnetismo, não é?
Sim, muito pessoal, e tinha as técnicas de desconcentrar o adversário quando percebia que as coisas estavam a correr mal no plano da argumentação. Daí o olho que não, com que ele vai pautando aquilo. Mas, aqui, em relação a estas eleições e isto, eu quero para já frisar uma coisa, que é o meu receio, não é que venha para a campanha a questão do racista e do xenófobo. Com isso o Ventura aguenta bem, e, portanto, não é por aí, e dependerá estrategicamente do Partido Socialista achar que lhe pode ser útil e vantajoso ou não isso. A minha questão é que nós vimos Pedro Nuno Santos mudar a sua opinião sobre a questão do Ministério Público em poucos dias, não é? Isto a propósito das decisões que foram tomadas.
Teve completamente ausente do debate de ontem.
Justiça.
Eu gostava, aliás, desculpa interromper-te, não é mesmo por mal. Eu acho que faltou uma pergunta essencial, que é: algum dos dois candidatos a primeiro-ministro defende que Lucília Gago deve fazer outro mandato? Esta é uma pergunta que eu acho que nós temos direito a saber.
Também quis tirar o sono às pessoas, desculpa lá. Quer dizer, eles já vão para ali com tantas dificuldades e agora ias com uma pergunta dessas, quer dizer...
As perguntas difíceis são para
ser feitas. Sim, mas essa pergunta... Sim, porque essa pergunta, eu penso que Lucília Gago não fará de facto outro mandato, mas essa questão...
Termina em outubro o mandato. Sobre a campanha, Helena, por favor.
Sim, se este assunto vem ou não vem à campanha.
Tem que ver.
porque se este assunto vem à campanha, é muito mais complicado que fazermos todos o papel de anjinho bom a dizer mal do André Ventura. Que, por acaso, nesta matéria, tem uma postura altamente institucional. Portanto, ainda podemos chegar ao paradoxo de vermos os outros partidos a terem posições muito mais populistas nesta matéria.
José Manuel, notas finais.
Notas finais. Eu não sou capaz de tirar destes debates conclusões muito seguras sobre a forma como vai decorrer a campanha. Parece-me, com toda a franqueza, que Pedro Nuno Santos oscilou já demasiadas vezes entre discursos diferentes para nós termos a garantia de que ele vai levar o mesmo discurso até ao fim. Portanto, e que não vai... Ele, de facto, é muito impulsivo. Ele tem... Ficou muito evidente também nas campanhas que ele não entra muito em detalhe dentro das diferentes políticas, que é muito ideológico, tem algumas coisas na cabeça. E, aliás, eu estive a ler aquele livrinho na cabeça de Pedro Nuno Santos, já li dois, só não li o André Ventura ainda.
É uma trilogia na cabeça de André Ventura, de Pedro Nuno Santos e de Luís Montenegro.
Luís Montenegro é aqui do nosso colega Miguel Santos
Carrapatoso, escreveu sobre Montenegro.
Exatamente. E há uma coisa que se percebe no percurso de Pedro Nuno Santos, e essa coisa que se percebe é que ele teve sempre alguns slogans na cabeça e que não eram sequer muito, quer dizer, eram umas ideias sobre a Europa, umas ideias sobre a dívida, umas ideias sobre o déficit, umas ideias sobre...
Não se consubstanciam em medidas e...
Não ouvemos ser campeão da educação, campeão da saúde, campeão mesmo das infraestruturas onde foi colocado, depois tornou-se um campeão no discurso dele da ferrovia, mas isso não é alguém que tivesse tido, por exemplo, viesse, como vieram outros políticos, e nós conhecemos alguns da área do ambiente, há no PSD, no PS menos, mas há no PSD, não é? Por exemplo, o Moreira da Silva tinha isso como um discurso que era estrutural, não é? Portanto, e desse ponto de vista, ele de facto é muito impulsivo, e portanto é muito possível que durante a campanha, por reações... Não é ter uma gafe, é aquilo que lhe vem na altura, que ele acha na altura mais oportuno.
Mas ele já
mais
tomou essa decisão. O Pedro Nuno Santos tomou essa decisão conscientemente, recentemente. Primeiro, eles estão confiantes que o PS tem mais rua do que a AD. E depois o Pedro Nuno Santos...
Mas é mais rua que não vale nada.
Tomou uma decisão...
Olha, quem foi o candidato nos últimos tempos menos rua teve em Portugal? Marcelo Rebelo de Sousa, que preferiu não ter rua.
Sim, andou nos cafés. É quem tem mais.
Está bem, é quem tem mais, mas, não, é mas tem preferiu mais. Não ter nada. Fez uma campanha com zero rua.
O Pedro Nuno Santos fez uma escolha que é ou não vou ser eu e os debates correm mal, ou vou ser eu e os debates correm bem com todos os problemas que ser eu acarreta. E foi o que aconteceu,
ontem. Quando falamos em ser eu, é ser eu do ponto de vista ideológico.
É como o José Manuel Fernandes.
Mas do ponto de vista da impulsividade é problemático, porque eu vou dizer uma coisa que não tenho, quer dizer, é um guess. Eu não sei se ele tinha planeado dizer o que disse ontem sobre a questão da moção de censura.
Ah, eu acho que tinha.
Epá, mas então porquê é que disse sobre os Açores aquilo? Estava à espera que não lhe fizessem a segunda pergunta. Porque a seguir é perguntar, então vai dizer aos seus colegas dos Açores para não votarem, para não derrubarem
o
governo.
Acho que ele navega a onda como navegou na justiça, como deu a opinião também. Ele vai sempre atrás da percepção.
Isso é muito perigoso. Repara,
claro que
é muito perigoso. Uma campanha eleitoral é muito perigoso.
Posso dar uma sugestão editorial? É um trabalho que eu acho...
Tens de fazer essa pergunta aos Damanel.
Eu acho que é um trabalho que algum jornal devia fazer, que é ir ver como é que a ferrovia está hoje. Eu ando muito de comboio e há dias falava com um engenheiro especializado em ferrovia que me dizia que de 0 a 10 as probabilidades de haver um descarrilamento na linha do norte é 6, que há fissuras nos carris. Portanto, eu julgo que nós devíamos estar mais alarmados do que encantados com o estado da ferrovia em Portugal e que acho que devia fazer um grande trabalho de investigação jornalística sobre como é que está de facto, como é que estão de facto os comboios neste país, e seria um pouco irónico e triste que...
O Carlos Cipriano, enfim, tem um blog, um podcast sobre isso, e cada vez que se ouve o podcast do Carlos Cipriano não se fica fã do entusiasmo de Pedro Nuno Santos pela ferrovia.
Está esgotada a linha do Norte, isso já é sabido. Temos de terminar, não temos mais tempo. José Manuel Fernando, tens uma ideia final?
Eu hoje vou de comboio para o Porto.
Boa sorte e boa viagem.
Boa viagem.
O Contracorrente regressa amanhã com outro tema. Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.